Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas. Nós estamos estudando esse livro desde o primeiro domingo do mês de janeiro. Já conseguimos vencer um mês e vamos continuar hoje pela manhã, hoje à noite e no próximo domingo à noite. Nosso tema tem sido Mergulhando em Águas Profundas. E para mim, pessoalmente, tem sido um grande mergulho de tirar o fôlego, não de morrer afogado, mas de tirar o fôlego. Estudar o livro de Jonas tem sido um grande privilégio, um grande prazer, tem sido uma experiência muito rica e positiva expor o livro e durante a semana poder interagir com alguns de vocês, ouvindo e percebendo aquilo que Deus também tem feito na vida de vocês. Eu queria que a gente folheasse um pouquinho a nossa Bíblia. Lá em Jonas capítulo 1, quando nós olhamos para esse texto, o texto ele nos chamou a atenção para duas situações. A primeira sobre fuga e a segunda lição desse texto, o texto ele nos fala sobre a necessidade que temos de buscarmos ao Senhor em oração, de buscarmos ao Senhor entendendo que as tempestades nas nossas vidas, elas não funcionam apenas como punição, mas sim como correção de rota. No capítulo 2 do livro, nós olhamos para o grande peixe com Jonas dentro do seu ventre, da sua barriga, e Jonas então orando a Deus. Aquele que antes queria fugir da presença de Deus, aquele que antes tentava escapar da presença de Deus, agora ali nas profundezas do mar, dentro do grande peixe, ele ora ao Senhor. E ao orar ao Senhor, Jonas, ele recebe do Senhor uma segunda chance. E quando falamos sobre oração e segunda chance, nós verificamos que orar é o meio que Deus estabeleceu para que nós nos relacionássemos com Ele. E ao falar sobre segunda chance, a gente falou um pouquinho sobre a segunda chance não invalidar a primeira ordem. Então a primeira ordem para Jonas foi: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Na segunda chance, a ordem continua a mesma: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Na semana passada, olhando para o capítulo 3, nós vimos lições sobre arrependimento. E Jonas vai até Nínive, ele prega uma mensagem dura, uma mensagem difícil, como disse para vocês na semana passada, uma mensagem de 5 palavras, e aquela cidade inteira, ela se arrepende e ela sinaliza o arrependimento na própria postura que toda a cidade teve. O rei de Nínive, ele faz um decreto para que as pessoas jejuassem, se vestissem de panos de saco, como sinal desse verdadeiro reconhecimento de que eles viviam em pecado, de que eles insistiam em viver uma vida pecaminosa. Quando chegamos no final do capítulo, no domingo à noite, o verso 10, ele terminou da seguinte maneira, Jonas 3:10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Queridos, esse texto ele termina de uma maneira interessante. Jonas ele prega uma mensagem curta, sem muita Jonas, ele prega uma mensagem curta e uma mensagem objetiva, uma mensagem difícil, uma mensagem dura, curta, dura, objetiva. E o texto termina dizendo, eles se arrependeram. Os ninivitas se arrependeram. Eles se arrependeram dos seus maus caminhos. E Deus se arrependeu daquilo que ele disse que iria fazer. Ele disse que iria destruir a grande cidade de Nínive. Os ninivitas se arrependem do mal e Deus se arrepende de enviar o juízo para aquela cidade. Quero convidar você então a ler, a prestar atenção, a acompanhar comigo os versículos 1, 2, 3 e 4 do capítulo 4 do livro de Jonas. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Irmãos, os irmãos prestaram atenção nessa leitura? Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Com o quê? Ele está bravo por quê? Por que que ele está tão irritado? Por que que ele está furioso? Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus, misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Vocês conseguem ver Jonas aqui levantando aquela cartolina no estádio, dizendo, eu sabia, eu já sabia. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, tira a minha vida. Porque para mim é melhor morrer do que viver. Mas espera, por que que você quer morrer? Por que que Jonas queria morrer? O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria, filho? Em outras palavras, você está bravo? Ou de acordo com aqueles adesivos de carro, está nervoso? Vai pescar. Só que Jonas não pode ouvir falar de pescaria. Eu quero convidar você a mais uma vez orar. Porque o texto ele não fala de Jonas. Ele fala de mim e de você. O texto fala de cada um de nós aqui. Então abaixe sua cabeça e peça mais uma vez ao Senhor para que Ele nos ajude a ouvir a mensagem dEle com atenção. Peça ao Senhor para que nessa manhã a mensagem dEle, a palavra dEle invada o nosso coração. E ao invadir o nosso coração, que a palavra de Deus encha o nosso coração, empurrando para fora do nosso coração tudo aquilo que não é de Deus, que não se harmoniza com as coisas de Deus, com os pensamentos de Deus, com os planos de Deus, com a vontade de Deus. Senhor maravilhoso, muito obrigado pela tua palavra. Palavra que revela sempre quem tu és. E palavra que revela sempre quem nós somos. Senhor, por favor, abra os nossos ouvidos, abra os olhos do nosso coração, nos ajude, Senhor, a dependermos de Ti, dia a dia. Eu peço isso por mim. E também peço pelos meus irmãos e irmãs aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Finalmente, nós ouvimos da boca de Jonas o porquê ele não queria ir para Nínive. Geralmente, quando a gente olha para o capítulo 1, geralmente a gente olha para o capítulo 1 de Jonas, e nós temos algumas informações, informações que não estão precisamente no texto bíblico de Jonas, mas a gente sabe de algumas informações. Nós sabemos, por exemplo, que a Assíria era um país cruel, os seus dominadores eram cruéis, os seus governantes eram homens terríveis, eles tinham métodos de punição, de escravização, eles tinham métodos terríveis, cruéis. E uma vez que a gente tem essa informação e vai para o livro de Jonas, e a gente vê Jonas fugindo, a gente pensa assim: eu também fugiria, porque aquele povo é muito cruel. Eu também fugiria, porque imagine eu pregando para aquelas pessoas e de repente o rei estala os dedos e de repente eu estou pendurado em um tronco para ser queimado, para todo mundo ver. Eu não vou lá, e não vou porque eles são tão cruéis que se não for suficiente acabar com a minha vida, eles poderão vir atrás da minha família e acabar então com a minha esposa, com a minha filha. E se não for o bastante ter me matado, matar a minha família, eles podem também acabar com a minha cidade. E se não for suficiente me matar, matar a minha família, acabar com a minha cidade, eles são capazes de acabar com o meu estado. E se não for suficiente ter me matado, matado a minha família, acabado com a minha cidade, derrotado o meu estado, eles podem querer acabar com o meu país. Eu não vou. Eles são muito cruéis. Inicialmente a gente tem a tendência de ajudar Jonas. Senhor, tem misericórdia do pobre. Coitado, profeta Jonas, ele estava com medo. Mas queridos, o problema de Jonas não era o medo da crueldade dos assírios, o problema de Jonas não era o medo dos ninivitas, o problema de Jonas não era o medo da morte, o problema de Jonas não era o medo do desprezo, o problema de Jonas não era o medo da crueldade. Jonas, ele tinha medo do sucesso. Do sucesso? Sim. Ele tinha medo de chegar lá, pregar para os ninivitas e os ninivitas se converterem. Era por isso que ele não queria ir para Nínive. E ele diz aí: Senhor, não foi isso que eu disse? Eu estava lá em Gate-Efer, na minha casa, e eu sabia que o Senhor não iria matar os ninivitas. Eu sabia que o Senhor é cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor tem um coração mole. Eu sabia disso, por isso que eu não queria vir. Eu sabia que o Senhor não iria exterminar os ninivitas. Era por isso que ele não queria ir para lá. Ele temia o sucesso. Ele temia que os ninivitas, sendo poupados pela graça e pela misericórdia de Deus, ele temia que aqueles homens, eles encontrassem o verdadeiro arrependimento e experimentassem dos resultados disso. Por isso esse homem, ele está... O que é que ele está? A NVI, que é o texto que eu estou lendo aqui, Jonas 4:1, ela tentou intensificar o sentimento de Jonas com três palavras: a palavra profundamente, a palavra descontente e a palavra enfureceu-se. Esse homem, queridos, ele está arrasado, ele está decepcionado, ele está decepcionado com Deus. Ele está entristecido, ele está enfurecido, ele está irado, ele está com as suas expectativas frustradas, embora ele tenha dito: eu já sabia que o Senhor não ia acabar com ninguém, não ia matar ninguém. Eu sabia, Senhor. Em outras palavras, queridos, Jonas está falando assim: Senhor, o Senhor não fez o que eu queria que o Senhor fizesse. Irmãos, sabe o que Jonas queria? Que todos os ninivitas morressem. Pior do que isso, Jonas queria que os ninivitas morressem e estivessem eternamente separados de Deus. Jonas queria que os ninivitas fossem para o inferno, e nunca mais tivessem a chance de salvação. Era isso, era essa a expectativa de Jonas. Eu quero que os ninivitas se percam eternamente. Senhor, o Senhor está fazendo as coisas erradas. O Senhor está olhando para os ninivitas, mas não está olhando para o que eu quero, para o meu coração, para o meu desejo. O texto bíblico diz: Jonas ficou ofendido, perturbado, frustrado, contrariado, arrasado, decepcionado, irritado, irado, porque foi feita a vontade de Deus. Não foi feita a vontade dele, mas foi feita a vontade de Deus. Que coisa mais estranha é essa? O profeta, o homem de Deus, desejando que pessoas se percam, sim, esse era Jonas. Alguns domingos atrás eu disse para vocês que Jonas, lá dentro do peixe, ele fala: Senhor, eu vou cumprir todos os meus votos, Senhor. E o Senhor então dá para Jonas uma segunda chance. E agora Jonas, ele vai precisar da terceira chance, da quarta chance, da quinta chance, como eu e vocês precisamos de primeira, segunda, terceira e quarta, e pior, como eu e vocês vamos falhar em todas as chances que Deus nos der. E sabe por que nós vamos falhar em todas as chances que Deus nos der? Porque o nosso coração é um coração tomado por falsos deuses, por ídolos inúteis. O único jeito de nós aproveitarmos as chances de Deus é se nós dependermos do próprio Deus e do seu Filho Jesus Cristo. A primeira chance só dá certo. Você entrou aqui, você não é um crente, você está tendo uma chance, mas essa chance ela só pode ser aproveitada com Jesus Cristo. Você entrou aqui hoje em busca de uma nova chance, e talvez você saia daqui com uma nova chance, mas essa chance só vai ser aproveitada na dependência de Jesus Cristo, com a sua força. A gente acha que temos força, não achamos? A gente acha que nós somos fortes, suficientes para lidar com tudo e com todos, mas a segunda chance não dá certo. Se nós vivermos uma vida independente de Deus, sem contar com a suficiência do Senhor Jesus Cristo. Jonas, aí no texto em que nós estamos lendo, ele fala de algumas qualidades de Deus. E queridos, olha como isso é curioso. Jonas, ele diz assim: Deus é misericordioso. É verdade. Deus é misericordioso. Jonas está dizendo aquilo que Deus de fato é. Ele é misericordioso. Deus é compassivo. Deus é compassivo. Jonas está certo. Aí Jonas vai dizer assim: Deus é muito paciente. Ele está certo. Deus é muito paciente. E ele ainda vai dizer: Deus é cheio de amor. Jonas está certo, Deus é cheio de amor. E Jonas ainda vai dizer: Deus, ele promete castigar e depois se arrepende. E Jonas está certo, Deus é assim. Agora, queridos, Jonas, ele está certo a respeito de muitas coisas, mas essas coisas não afetam a vida dele. Essas coisas não transformam a vida dele. Jonas está corretíssimo. Deus é misericordioso, ele é muito paciente, ele é cheio de amor, ele é gracioso, ele promete que vai destruir e ele se arrepende. Jonas está correto. Agora, de onde que Jonas tira isso? Sendo Jonas um profeta de sucesso, ele lembra, por exemplo, que isso daí está na lei de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 33. E o capítulo 33 e 34 são textos interessantes. Lá em Êxodo 33, Moisés está tendo uma conversa com Deus. Lá no versículo 16, Moisés, ele tem assim um lampejo de dúvida. Em Êxodo 33, 16, Moisés diz assim: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor? Queridos, pergunta de Moisés: como é que a gente vai saber se o Senhor vai estar com a gente mesmo? Deus poderia ter dito para ele o quê? Puxa, lembra que vocês eram escravos? Eu libertei vocês. Puxa, Moisés, lembra que quando vocês estavam saindo do Egito, tinha um mar na frente de vocês e eu abri o mar? Oh, e se libertar do Egito e abrir o mar não é suficiente, lembra que eu mandei comida do céu para vocês. Não é suficiente? Não, mas se não é suficiente eu ter libertado, eu ter aberto o mar, eu ter mandado comida, quando vocês reclamaram da comida, eu também mandei carne. Será que isso não sinaliza para você de que eu vou estar com você? Deus poderia ter respondido dessa maneira. Mas o texto continua: que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede. Eu vou fazer o que você está me pedindo, porque eu me agrado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, olha o pedido, gente: peço-te que me mostres a tua glória. E lá no verso 19, Deus responde: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. De uma certa maneira, Jonas ele está lembrando da lei de Deus, desse encontro de Moisés com Deus, e ele está falando sobre as características de Deus. Deus é misericordioso, ele disse para Moisés, Deus é compassivo, Deus é muito paciente, Deus é cheio de amor, Deus promete que vai destruir e ele se arrepende. Capítulo 34 do Êxodo, verso 6. E passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor, cheio de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião, o pecado, contudo não deixa de punir o pecado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais, até a terceira e quarta geração. E imediatamente Moisés prostrou-se rosto em terra e o adorou, dizendo, Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, faze de nós a tua herança. Jonas, ele está repetindo as coisas da lei, ele está lembrando da revelação de Deus. E não é só da lei de Deus. Se você abrir a sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, por favor, faça isso. Lá no Salmo 86, verso 5, o texto diz assim, Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Se você ainda lê o versículo 15, do mesmo Salmo, do Salmo 86, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Se você abrir no Salmo 103, no verso 8, você vai ler assim, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Se você abrir no Salmo 145, verso 8, você vai ler o seguinte, o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O que que Jonas está fazendo? Ele está repetindo aquilo que Deus é, pelo conhecimento que ele tem, da lei, dos profetas, dos salmos, dos reis. Agora a grande questão aqui, queridos, é que mesmo Jonas sabendo que Deus é compassivo, muito paciente, cheio de amor, misericordioso, que se arrepende de fazer o mal, Jonas não concorda com a forma que Deus é. Jonas, ele quer criar um Deus para si. E a criação de Jonas a respeito de Deus, Deus ele não pode ser misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete destruir e se arrepende. Ah, mas Jonas, ei Jonas terrível, eu e você somos iguaizinhos, queridos. E sabe por quê? Porque a gente conhece a Bíblia de cor, lemos a Bíblia todo ano. Alguns de nós lê a Bíblia mais do que duas, três, quatro vezes por ano, inteirinha. É capaz de vir aqui na frente e falar versículos, recitar salmos, lembrar de textos. É capaz de ser sistemático como Jonas, misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, promete castigar e depois se arrepende. Somos capazes de fazer isso. Somos capazes de, em momentos de orações, a gente dizer, alguém se levante e fale um salmo que fez diferença, um texto bíblico, e nós nos levantamos, e falamos os versículos, e falamos os salmos, e falamos a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus não transforma o nosso dia a dia. Porque para o nosso dia a dia, a gente quer um Deus conforme a nossa vontade. Para o nosso dia a dia, nós queremos um Deus que destrua ninivitas. Para o nosso dia a dia, nós queremos um Deus que mande raio no carro daquele que nos fecha no trânsito. No nosso dia a dia, nós queremos que Deus infarte o nosso cônjuge. No nosso dia a dia, nós não queremos nos adequar, nos conformar à imagem de um Deus que é misericordioso, cheio de amor, paciente, longânimo. Nós não queremos isso. Nós pretendemos fazer um Deus conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, nos esquecendo que foi Deus quem nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Queridos, esse texto tem que chamar a nossa atenção para o fato de que isso é terrível. É terrível tentarmos criar um Deus conforme a nossa imagem e semelhança. No final das contas, nós descobrimos que Jonas, ele vai para Nínive forçado. Ele não teve um verdadeiro arrependimento. Ele não se arrependeu como os ninivitas se arrependeram lá dentro do peixe. Ele queria ser liberto do peixe. Ele queria a segunda chance. Mas ele não estava disposto a oferecer a chance de Deus para os ninivitas. Nós agimos assim, nós pedimos para o Senhor, quando nós pecamos: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me dá uma nova chance, Senhor, me banhe com a Tua graça, Senhor, me banhe com a Tua misericórdia, Senhor, me levante, Senhor, me dá uma outra chance. Mas quando os outros pecam, a gente fala: fulmina, Senhor. Acaba com ele, Senhor. Quando nós pecamos, nós encontramos as pessoas com quem nós pecamos, nós oferecemos um presentinho, mudamos a nossa afeição: me perdoe, por favor. Por favor, me dá uma segunda chance, me dá uma terceira, me dá uma quarta. E recebemos. Mas quando as pessoas pecam contra nós, a gente não. Assim não. Não leva o desaforo para casa. Deus manda perdoar, mas esse negócio de perdão é assim: você segue a sua vida para lá e eu sigo a minha vida para cá. Muitas vezes, as nossas reações a Deus são reações de Deus. Eu não gosto do Senhor, eu não gosto de como o Senhor é. O Senhor dá muita chance. Queridos, se Deus, ele não fosse cheio de amor, nenhum de nós estaríamos aqui essa manhã, concordam com isso? Ou você estaria? Ah, pastor, eu estaria sim. Eu não estaria não. Se Deus não fosse misericordioso, se nessa manhã as misericórdias dele não fossem renovadas, nenhum de nós levantaríamos nessa manhã. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Quando nós olhamos para essa situação de Jonas, a gente tem que perguntar: o que de fato aconteceu dentro daquele grande peixe? O que aconteceu ali com aquele homem fazendo aquela oração linda, aquela oração bonita? Você há de se lembrar da oração. De dentro do grande peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. E a oração é linda, é bonita. A oração é cheia de compromisso. Se você olhar aí no verso 7 do capítulo 2, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. A oração do capítulo 2 é uma oração de reconhecimento de pecados. Verso 8 diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Ele está falando assim: Senhor, olha, eu sou um idólatra, Senhor. Senhor, ó, Eu segui os ídolos e me afastei da tua misericórdia. Olha que bonito, irmãos. É lindo essa oração. Aí chega então o verso 9. Mas eu, Jonas, com um cântico de gratidão. Olha, ele vai cantar agora. Ele vai voltar, vai fazer parte do ministério de louvor. Ele vai fazer solo. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, eu vou cumprir. Olha que lindo. E aí ele termina o texto maravilhosamente. Sabe por que eu vou fazer todas essas coisas? Porque a salvação vem do Senhor. Gente, um exemplo de oração, né? Olha, muito lindo. É linda a oração, mas é uma oração que não está fazendo nenhum efeito. É uma oração intelectualizada, é uma fé cheia de intelecto, é uma fé que conhece os textos, é uma fé que sabe o linguajar, que conhecem os jargões, é uma fé que tem base em fórmulas antigas. Mas é uma fé que não transforma a vida, é uma fé que não muda o coração, é uma fé que não afeta o relacionamento com Deus, é uma fé que não recebe de Deus, é uma fé que não se entrega a Deus, é uma fé que não deseja a vontade de Deus. Tem muito intelecto, sim, ele lembra da lei, ele lembra dos salmos, é uma fé que sabe o que Deus gosta de ouvir. E irmãos, nós somos viciados em falar coisas que Deus gosta de ouvir. Vocês já prestaram atenção? Ó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus é mesmo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ó, Deus, Abba, Pai. Está lá, né? Os evangelhos nos autorizando a chamar Deus de, ó, papaizinho. Que diferença faz você conhecer fórmulas antigas, jargões evangélicos, conhecer a lei, mas isso não te transformar? Sabe que diferença faz, queridos? Sabem? Não sabem, não? Nenhuma. Nenhuma. Lá na carta de Tiago, Tiago vai falar para nós que até os demônios conhecem a palavra de Deus. Fé intelectualizada. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tullian, Talvidian, ele diz assim: acreditar plenamente na verdade que a salvação pertence ao Senhor, significa que você coloca a máxima confiança nos esforços de Cristo, e não nos seus próprios esforços. Queridos, você tem que anotar essa frase em algum lugar. Quando nós dizemos, a salvação vem do Senhor, o que que isso significa? Significa que uma vez que você diz isso, você está dizendo, tudo depende de Deus, tudo depende do sacrifício de Cristo. Eu tenho que me entregar ao Senhor, eu tenho que depender do Senhor, porque senão eu vou falhar na primeira chance, na segunda chance, na terceira chance, na quarta chance, na quinta chance, na sexta e na milésima chance. Enquanto eu estiver apoiado nos meus esforços, esforços que faz com que eu lembre da lei, dos profetas, dos salmos, e use a lei, os profetas e os salmos como se fosse abracadabra, isso não transforma a vida. Isso não estreita o nosso relacionamento com Deus. O que deixa o nosso relacionamento com Deus estreito é o mérito do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por mim e por você. Queridos, nós precisamos dizer não a uma fé sintética, plástica. Nós não podemos ficar reproduzindo fórmulas mágicas, nós não podemos reproduzir as Escrituras como elas se fossem fórmulas mágicas. Aquilo que nós sabemos de Deus, aquilo que Deus revela a nós pela sua palavra, precisa nos transformar. Cuidado com as orações industrializadas. Tem algumas pessoas que não comem coisas industrializadas, né? Porque faz mal, não é assim? Por isso que está na moda aí os veganos de Cristo. Porque descobriram que coisas industrializadas ao longo do tempo vai fazendo mal, não é assim? Ah, mas tomar uma Coca-Colinha é tão bom. É mesmo? Oh? E como eu diria diferente? Mas à medida que o tempo vai passando, vai fazer mal. Oração industrializada também faz mal, só que ela vai fazendo mal aos pouquinhos. Oração industrializada, fé plástica, vida cristã sintética, faz mal aos poucos, e a gente acaba não percebendo. Jonas era um homem de fé intelectualizada, de vida cristã, se é que se pode dizer, sintética, um homem de oração industrializada. Agora, ainda assim, ainda que Jonas fosse dessa maneira, Deus ainda o ama, Deus ainda dá uma segunda chance, e nós vamos ver hoje que Deus dá uma terceira chance, e nós vamos ver que Deus dá uma quarta chance, e nós vamos ver, queridos, que por causa da graça, da misericórdia, do amor, Deus, Ele nos dá chances. E para dizer assim para nós, eu vou te dar mais uma chance para você aprender uma coisa. Dependa do meu filho. A chance que nos é dada, não é para que a gente viva agora no nosso esforço, a chance que nos é dada, é para a gente viver debaixo da dependência de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? O crente quando entende diz, estão entendendo mesmo? É debaixo da graça. É pelos méritos de Cristo. Agora Jonas, ele ainda não está entendendo esse negócio. Então no verso 3 ele diz, ó, Senhor, já que o Senhor não é um Deus conforme a minha vontade, já que o Senhor não está realizando a minha vontade de matar os ninivitas, de matar o meu vizinho, tira a minha vida. Eu quero morrer. Timothy Keller, que é um autor que eu gosto muito, ele diz assim, quando um peixe sai da água para a qual ele foi feito, ele não está livre, ele está morto. Tem três peixinhos do pastor Arthur que eu estou cuidando já há muito tempo lá em casa. E vez ou outra eu vejo que aqueles peixinhos, eles querem sair do aquário. E eu fico pensando, peixe não tem noção. Porque se esse miserável desse peixe conseguir sair desse aquário e eu não estiver em casa, ele vai morrer. E outro dia eu até estava pensando em tampar o aquário. Mas aí eu ia facilitar a morte deles. Quando o peixe quer sair do mar para o qual ele foi criado, ele não vai estar livre, ele vai estar morto. E assim é com a vida cristã. Quando nós queremos viver uma vida independente de Deus, com os nossos esforços, com a nossa força, com o nosso mérito, é como se a gente fosse o peixinho do pastor Arthur. O aquário é Deus, eu vou pular fora do aquário chamado Deus. Se você pular fora do aquário chamado Deus, queridos, vocês não estarão livres, vocês estarão mortos. Mas inicialmente, quando a gente pula para fora do aquário, a gente ainda se debate. Já viu o peixe fora da água? Ele fica pulando, ele pula, ele vai, ele faz. Ele, é como se ele estivesse gritando, estou livre, estou livre, estou livre, estou livre. De repente acaba o oxigênio. E ele morre. Quando nós pulamos para fora de Deus, a gente até vive por um pequeno espaço de tempo, curtindo as coisas, tomando decisões, indo em alguns lugares, fazendo algumas besteiras. Estamos livres! Só que o oxigênio acaba e nós morremos. Isso não é liberdade. Nós estamos lidando aqui com um profeta idólatra. E esse profeta, ele é tão idólatra, que ele está dizendo, Senhor, se o Senhor não vai fazer a minha vontade, vamos resolver logo, me mata. Tira a minha vida. Se não é do meu jeito, também não vai ser do seu. Me mata. Ou seja, quando ele está dizendo, eu quero morrer, o que, que ele está dizendo? Faça a minha vontade. Eu não quero fazer a sua vontade, Senhor. Então é melhor o Senhor fazer a minha. Pode me matar. E ó, acredite o Senhor. Se o Senhor não me matar, eu me mato. Tem gente que pensa assim, queridos. Recentemente, nos cultos de quarta-feira, eu li um texto do Blaise Pascal, onde ele diz que até os suicidas, eles são egoístas. Isso é sério. Jonas, ele tem ídolos ali no seu coração, que são diferentes dos ídolos dos marinheiros lá do capítulo 1, mas não deixam de ser ídolos. Talvez alguns dos ídolos de Jonas, seja ele mesmo, encontrar significado, talvez fosse a sua profissão, eu sou profeta e eu não posso falhar, vai que eu pregue e eles não se convertam, ou vai que eu pregue e Deus não os mate. A carreira acima de tudo, o sucesso acima de tudo, coitado desse homem, ele se tornou o seu próprio Deus, o significado se tornou o próprio Deus, o sucesso se tornou o próprio Deus, ele não podia fracassar. Talvez um outro ídolo ali fosse a sua nacionalidade. Vai que eu pregue para os assírios e os assírios se convertam, nós vamos deixar de ser um povo exclusivo de Deus. Israel se tornou o ídolo no coração de Jonas. São ídolos diferentes dos marinheiros, mas continuam sendo ídolos. Ídolos que precisam ser quebrados. Queridos, como esse texto é impactante para mim, forte. Eu fico pensando coisas que Deus poderia fazer ali com Jonas. Deus poderia fulminá-lo. Deus poderia matá-lo. Deus poderia fazer com que o grande peixe desse um salto do Mediterrâneo e fosse engoli-lo de novo lá em Nínive. E ele poderia fazer com que o peixe se batesse e caísse de novo no Mediterrâneo. Mas Deus não faz isso. Deus pergunta para Jonas, você está certo? Você está certo? Você tem certeza que a sua fúria, ela tem fundamentos? Deus é um Deus cheio de amor, compassivo, longânimo, E ao invés de fulminar Jonas, ele faz perguntas para Jonas. Essa sua fúria tem razão? Quero terminar nessa manhã pensando aqui em algumas lições sobre idolatria. Em primeiro lugar, idolatria é muito mais do que se dobrar diante de um pedaço de barro, de uma estátua ou de uma imagem. Idolatria é postura de coração. Idolatria é uma atitude de lealdade e de confiança em algo ou alguém. O meu Deus é o meu trabalho, algo, alguém. O meu marido é a minha segurança, alguém. Idolatria é depender de alguém para que esse alguém dê significado para a sua vida. Isso é idolatria. Idolatrar é atribuir valor máximo a algo ou alguém. Alguns exemplos. Se você tem medo de solidão, não posso ficar sozinho, você começa a idolatrar relacionamentos. Você olha o Facebook 20 vezes por dia para ver quantas pessoas te seguem, quantas pessoas te adicionaram, porque você tem medo de ficar sozinho. Você faz tudo pelos seus relacionamentos, desconsidera até o próprio Deus. Se você teme não ser aceito, você pode idolatrar a aparência, o carro, o dinheiro, a casa, porque você acha que à medida que você tem coisas, as pessoas vão te aceitar pelas coisas que você tem. Isso é idolatria. Se você teme a insignificância, você idolatra o seu trabalho, a sua carreira, coloca ela lá em primeiro lugar, você idolatra os seus estudos. Porque o que você não quer é passar pela vida e ser insignificante. Então eu vou correr atrás do significado. Trabalha 32 horas por dia. Não porque gosta do trabalho, mas porque quer ter significado trabalhando. Não para nos finais de semana, não porque gosta de trabalhar, mas porque ele quer que as pessoas olhem para ele e percebam, nossa, como esse homem, ele tem uma vida significativa. Se você eleva o prazer acima de tudo, você vai idolatrar o sexo e a pornografia, a masturbação. Os ídolos, eles são assim, é dessa maneira que eles trabalham. Por trás de todos os ídolos, desses que Jonas fala lá no capítulo 2, versículo 8, ídolos inúteis, por trás de todo ídolo inútil, tem algum receio, tem algum medo ou tem algum interesse, seja o medo da solidão, o medo de não ser aceito, o medo da insignificância e o desejo pelo prazer. Pergunta para terminarmos, e eu quero muito que você responda isso diante do Senhor. O que é que, se você perdesse, faria com que se sentisse que a vida não vale o esforço de ser vivida? Você tem alguma coisinha assim? Se eu perdesse. Se eu perdesse o meu trabalho. Se eu perdesse a minha casa. Se eu perdesse meu pai. meu cônjuge, meu filho. Olha, Senhor, se eu perder algumas dessas coisas, me leva também. Tira minha vida. Eu quero morrer. Queridos, eu não estou dizendo aqui, eu preciso que vocês abram os ouvidos. Eu não estou dizendo que é fácil perder o trabalho. Eu não estou dizendo que é fácil perder a saúde. Eu não estou dizendo que é fácil perder o cônjuge, um filho, o pai. Essas coisas não são fáceis. E que Deus tenha misericórdia de todos nós aqui. Mas se são essas coisas que trazem significado para as nossas vidas, nós estamos reduzindo o nosso viver a algo ou alguém. E uma vez que nós estamos dedicando a nossa vida a algo ou alguém, que não seja o próprio Deus, nós corremos o risco de viver uma vida insatisfeita, vazia, triste, doentia, miserável. Mais uma do Timothy Keller. Você não perde o desejo de viver, a não ser que tenha perdido o sentido da vida. Se o sentido da sua vida está ligado a qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus e o seu Filho Jesus Cristo, primeira crise que você tiver, a sua oração vai ser a oração do capítulo 4, verso 3 de Jonas. Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Senhor, tire a minha vida, porque o Senhor não está fazendo a minha vontade. Senhor, tire a minha vida, porque se a minha vontade não pode ser feita, eu quero morrer. Então, queridos, o que dá sentido para a sua vida? Qual é esse algo ou alguém que, se fosse tirado de você, você perderia o sentido do viver? Que tal você pegar esse negócio, casa, dinheiro, carro, títulos, filho, pai, cônjuge, namorado, namorada, por que você não pega tudo isso comigo nessa manhã e não entrega nas mãos de Deus? Vamos fazer isso? Aí onde você está? Responde essa questão. O que tem dado sentido para a sua vida? E por favor, não fiquem com medo. Puxa, eu não quero nem pensar, porque se eu pensar, Deus vai ver e Deus pode acabar com tudo. Deus não quer acabar com tudo. Ele não precisa acabar com tudo. Ele só quer cuidar dessa coisa para você, para que você dedique o seu tempo a Ele, a sua atenção a Ele. Se tem um lugar aonde as nossas coisas ou as pessoas que nós amamos estarão seguras, esse lugar é as mãos de Deus e não na sua mão. Você consegue identificar coisas ou pessoas que talvez estejam dando ritmo para a sua vida, sentido para a sua vida? Entregue isso ao Senhor. Abaixe sua cabeça. Fale com o Senhor. O que dá sentido para a sua vida? se é a sua família, o melhor lugar para a sua família estar é nas mãos de Deus. Se é o seu dinheiro, seus bens, o melhor lugar para os seus bens estarem é nas mãos e nos cuidados de Deus. Se é a sua saúde, o melhor lugar para a sua saúde estar é nas mãos, no controle e no cuidado de Deus. Se é o seu namorado, sua namorada, coloque eles, entregue eles nas mãos de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E você pode confiar nela. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor é cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se arrepende de enviar o juízo. Obrigado, Senhor, porque nós podemos chegar diante de Ti depois da milésima chance, e o Senhor nos ouvirá. Senhor, não permita que a nossa fé, o nosso relacionamento com o Senhor, as nossas orações sejam plásticas, sintéticas, industrializadas. Mas, Senhor, que nós nos relacionemos contigo pelos méritos de Jesus Cristo, teu Filho amado, que morreu, se entregou por nós, nos ama e está presente nessa manhã aqui. Senhor, não permita que os nossos ouvidos continuem ensurdecidos. Senhor, não permita que o nosso coração continue duro. Senhor, nos transforme, nos mude. E por favor, Senhor, faça isso para a glória do teu nome. É o que eu peço a ti por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém.